Começando mais um Rato na Van, o podcast que vai te contar quem matou o Dete Reutemann.
Pela primeira vez.
Eu sou o Vitor Rossini e a mãe do Beisola é ele mesmo.
Eu sou Evandro Gianazzi e os profetas seriam mestres dos spoilers?
Olha!
É, conceitual.
E hoje o episódio é sobre isso, né, Evandro? Vamos dar bastante spoiler aí pra galera e discutir o que afinal é isso, tudo que envolve esse contexto,
né? É mais discutido que dar spoiler, né? Pode ficar tranquilo.
Mas no final tem chuvinha de spoiler.
Você já tá dando spoiler já. Você tá dando spoiler do próprio episódio sobre spoiler.
É metalinguístico. Aqui a gente tá pra quebrar paradigmas. Então, antes de começar, de fato, esse episódio aqui, não se esqueça de seguir a gente nessa plataforma e também nas nossas redes sociais, @umratonavan, pra saber sempre quando tiver novidade. A gente tá produzindo bastante conteúdo também, além do podcast, né, Ivan?
Uhum. Sim, em breve a gente pretende aí entrar na Twitch também.
Mais um spoiler.
Já que hoje é o dia, vamos liberar. Mas segue aí a gente pra ficar também por dentro dessas novidades.
É isso aí.
Ô, Vitor, então, mas spoiler é coisa séria, viu?
Com certeza.
Que a galera até tá estudando isso hoje em dia, né? Então, a gente deu uma pesquisada aí e viu que existem diversos estudos mesmo em universidade, né, abordando essa questão do spoiler. E aí, para entender um pouquinho mais desses conceitos, a gente chamou a Melina Meimarides, né, que já desenvolveu, já escreveu alguns artigos sobre isso, para falar um pouquinho pra gente aí, né, porque aí não fica só dois que não entende nada falando.
Oi, gente, meu nome é Melina Meimarides, eu sou doutora em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre minha pesquisa envolvendo spoilers.
Então, Melina, o que seria exatamente spoiler?
Bom, o que é um spoiler? Um spoiler é qualquer tipo de informação que você receba sobre algum tipo de narrativa antes de você consumir aquela obra. Então pode ser livro, quadrinhos, filme, série, novela. E aí a gente tem spoilers considerados, digamos assim, pequenos, que seria o casal vai ficar junto, ou vai ter um beijo, alguém vai se declarar, ou vão descobrir que tal pessoa fez alguma coisa, até spoilers maiores que, de fato, afetam, né, o desenvolvimento narrativo. Todas essas questões podem ser consideradas spoilers.
Ô, Melina, e assim, parece que há uma convenção social, né, atualmente, de que o spoiler seja algo sempre negativo. Mas há algumas pesquisas que apontam o contrário, né?
De fato, há uma visão negativa em torno do spoiler. A própria palavra spoiler, spoil, né, o verbo em inglês vem de estragar. Então, a ideia de uma informação que estraga um determinado prazer no consumo da obra. Só que, embora isso tenha sido construído ao longo dos anos, essa percepção, o relacionamento que as pessoas desenvolvem com o spoiler, ele é muito mais complexo e muito mais cheio de nuances. Então, por exemplo, em algumas pesquisas, elas já apontam que o spoiler pode, na realidade, atiçar a curiosidade do espectador. Então, digamos que você está vendo uma série, você está meio chato os episódios, mas aí você fica sabendo que no episódio seguinte alguma coisa grande vai acontecer. Então, você saber que algo grande vai acontecer, você saber que tal coisa vai finalmente acontecer, pode ser uma motivação para você continuar assistindo. Fãs de Lost gostavam de spoiler porque quando eles iam assistir, eles não prestavam tanta atenção nos grandes acontecimentos, ficavam chocados, porque eles já sabiam o que ia acontecer, eles podiam ficar olhando a minúcia da tela, da cena, encontrar os códigos escondidos, enfim.
Melina, você falou sobre por que gostaram ou não de receber um spoiler, certo? Mas por que as pessoas dão spoiler?
Existem inúmeras razões porque as pessoas compartilham spoilers umas com as outras. A resposta mais padrão que a gente encontra é uma coisa meio de politicamente correto. Ah, eu perguntei se a pessoa queria saber e a pessoa disse que sim, então contei para ela o que acontecia. Mas existem pessoas que querem apenas trocar informação, atiçar a curiosidade do amigo. Então, ó, vou contar uma coisa que acontece para ver se ela assiste a série, sabe? Ó, tem tal coisa nessa série. Aí você conta um spoiler para ver se atiça a curiosidade da pessoa. Mas, assim, além dessas questões um pouco mais, digamos assim, positivas, né, que seria de fato uma troca entre duas pessoas que querem receber, querem trocar spoilers entre si, há trocas negativas, que é uma pessoa que não quer receber o spoiler e ela acaba recebendo. E aí, no fator negativo, o que a gente encontra são chamadas práticas tóxicas de fãs, né? A gente encontra, então, pessoas que contam spoiler como vingança. Ah, fulano me contou um spoiler, então eu vou estragar outra produção para ele. Tem prática de você retribuir numa outra moeda. Então, por exemplo, eu lembro que uma entrevista que eu fiz, a menina, ela falava que toda vez que o namorado dela não lavava a louça, ela contava um spoiler de Game of Thrones para ele. Ainda pensando no capital subcultural, tem uma questão dentro do fandom que é de você também se destacar como sendo mais conhecedor de uma determinada obra. Então, se você está mais atualizado, se você já consumiu aquele produto, se você, por exemplo, fãs de Game of Thrones que leram os livros, acompanhavam as discussões nos fóruns e assistiam a série, tinham muito mais informação sobre quem só estava assistindo a produção na HBO. E aí, essas pessoas, elas vão acumulando capital subcultural porque elas são detentoras desse conhecimento, do spoiler, dessas informações sobre o que vai acontecer na narrativa.
Melina, agora que você deu essa aula pra gente, queria saber de você se você é uma pessoa que gosta de spoiler.
Então, eu gosto de spoilers, eu sou do time dos spoilers. A minha regra básica é sobre compartilhar, é sempre perguntar se a pessoa quer saber. Você quer saber? Se você não quer, tudo bem, eu não vou ficar contando spoiler alheio. Mas a minha outra regra básica é não me conte spoiler de morte. Se tem um tipo de spoiler que eu não gosto, é spoiler de morte. Esse, para mim, de fato, é o grande spoiler, é o grande estraga-prazer. Se você me falar que tal personagem morre, de fato, afeta demais a minha experiência, porque quando eu tô assistindo uma produção, eu nunca acho que um personagem vai morrer. Eu nunca parto desse princípio de que a tal personagem vai morrer. E aí, quando de fato acontece a morte, eu fico extremamente arrasada se eu já sei que aquilo vai acontecer. Na realidade, eu tenho vontade de não assistir. E aí, eu fico enrolando semanas para assistir o episódio, porque eu sei que fulano vai morrer e eu não quero ver o fulano morrer. Então, eu fico enrolando. Então, tem um efeito contrário em mim de não atiça a minha curiosidade. Na verdade, faz com que eu evite aquela narrativa por um tempo. Acho que o que é principal lembrar na discussão dos spoilers é que é algo extremamente complexo e cheio de nuances. Eu conheço pessoas que gostam de spoilers para determinadas produções, mas não para outras. Então, é muito cheio de nuances. Queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da pesquisa e um pouquinho de spoilers com vocês. E foi um prazer estar aqui.
Então a gente queria agradecer aí a colaboração da Melina, que foi muito gentil de nos enviar respostas dessas questõezinhas aí que a gente passou para ela, que vai ajudar bastante aí a gente a começar esse debate sobre spoiler.
É isso aí. E se você quiser saber mais sobre a pesquisa dela, a gente deixou na descrição desse episódio. Confere lá que tá bem legal.
Mas então, Vitor, o que que você acha dos famosos spoilers? Quais são os limites para você?
Para mim, né, experiência pessoal, não acho que seja algo que vá diminuir a minha experiência, mas também não vai aumentar. Eu acho que vão ser só experiências diferentes de eu ter ou não essa informação sobre algo que eu ainda não vi.
Mas que tipo de informação? E a gente está falando, porque, por exemplo, ali a Melina deixou claro assim que ela não gosta dos spoilers sobre morte, mas tem outras coisas que ela acha que já é legal saber
É
antes,
difícil.
né?
Mesmo quando me falam que alguém vai morrer ou alguma coisa, não é como se me estraga. A não ser assim, vamos pensar, sei lá. Tô com medo de soltar algum spoiler aqui.
Usa coisas antigas.
Mas quando é um filme que depende do plot twist.
Ah, sim. Shyamalan.
É, exatamente. Eu acho que só nesses casos que eu não gosto de spoiler.
Caramba, a gente é bem diferente, então.
Sim. Eu já ia te perguntar isso porque eu conheço a pessoinha que tá comigo nesse podcast.
Pois é, por isso que esse tema me interessou pra gente trazer aqui, assim, porque eu vejo como é diferente, né? Eu sou do tipo que foge do spoiler ao extremo, e para mim tudo é spoiler, né? Pra mim, tudo é spoiler. Se eu souber que a pessoa saiu feliz do cinema na sessão anterior a que eu vou entrar, já é um spoiler, porque eu já vou saber que o filme é bom. Às vezes é bom só pra ela, né? E não é pra mim. Mas, enfim, eu quero entrar na obra ali, no que for que eu vou assistir, se for filme ou se for livro, o que for, com o mínimo de informação possível. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? A gente vai até discutir isso, porque realmente, a gente tem uma variedade de coisas hoje em dia para assistir, para ler, para ouvir, gigantescas, né?
Sim.
E como que você vai selecionar o que você vai ver se você não tiver nenhuma informação, né?
É isso que eu ia te perguntar, Evandro. Você nessa de não ter nenhuma informação, você assiste trailer, lê sinopse?
Então, é que assim, eu admito que estragam, as coisas podem estragar um pouco para mim, mas eu acabo vendo, né? Tipo, então eu acabo lendo notícias, mas eu tento fugir um pouco, assim, trailer, eu acabo vendo os primeiros trailers, mas ultimamente, assim, por exemplo, filmes da Marvel e tal, eu acho que eles começam a lançar muito trailer e os últimos trailers já estão, se você juntar todos, você já tem o filme
Já
inteiro
conta o filme
montado.
inteiro. Cara, eu lembro de um filme. Não sei se você já assistiu, aquele A Ressaca de comédia.
Não.
Cara, não foi legal a experiência. E eu fui pelo trailer e eu achava que ia ser muito divertido. Só que aconteceu o quê? Todas as piadas boas já estavam no trailer.
É um risco, né? Porque eles têm que escolher uma coisa que vai atrair, né? E se o filme
Sim.
não for muito bom, a única coisa que atrai.
Esquadrão Suicida vindo.
Não foi eu que falei, não foi eu que falei.
Mas então você costuma ter essas primeiras informações assim, de trailer, de
Ah,
sinopse, não
sim.
são algo que.
Acompanha notícias, tudo, então às vezes vou atrás de coisas, às vezes que tá com hype, né? Tipo, não, estão falando que é
Eu só
boa.
tô tentando entender o seu limite para spoiler, realmente. O sexo do seu filho você quis saber.
Pior é que não, cara. Mas é que aí eu não admitia que a minha esposa soubesse e eu não, e ela queria saber, então ferrou,
E falando nela, Evandro, escuta só esse áudio que ela mandou pra gente, contando um pouquinho mais sobre até onde vai essa sua loucura.
Bom, uma história bem engraçada de spoiler que aconteceu aqui em casa foi um dia que, uma noite normal, que o meu marido estava assistindo um filme e eu olhei para o filme e eu tenho uma memória, às vezes, bem melhor que ele para a fisionomia. E eu lembrava de ter ou assistido com ele ou estar no sofá com ele do lado. E aí eu disse: ah, esse filme é aquele da árvore que acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa, e termina assim. E aí ele ficou muito bravo, ele começou a me xingar, que eu tava dando spoiler,
Filho
que
da
não
mãe.
podia, que eu não respeitava ele. Mas deu um chilique absurdo, eu me senti até mal. E aí depois ele descobriu, aos poucos, que ele já tinha assistido o filme e que eu não. E que aí ele começou a lembrar do filme. Então, tipo, ele assistiu, ele deu spoiler pra mim, eu sabia até o fim do filme.
Não vale nada mesmo, hein? Pelo amor de Deus.
É, Evandro, acho que você precisa se tratar. E ela gosta, pelo que eu sei, que você já me contou, ela é uma pessoa que gosta de spoiler.
Sim, e aí é aquela questão de ficar indignado, assim, mas como? Por que que você tá vindo aqui na última cena do negócio? Tipo, eu quero até mudar de canal pra ela não ver a última. Eu me incomodo dela receber o spoiler.
Então, aqui em casa a gente passa por algo parecido. A Mari, minha namorada, que deve estar ouvindo, cunhou o termo pegar o mouse.
Pra avançar pro final.
Exatamente. Sempre que algo tá amoroso ou tá tenso, ela quer passar para frente para saber o que vai acontecer e saber se vale a pena passar por isso até chegar lá na frente.
Mas aí você pararia de ver se você souber o final já? Eu não consigo também parar.
Então, tanto que comigo junto a gente não costuma fazer muito isso, porque realmente eu não gosto
É,
dessa
mas você não era o
experiência.
senhor que gosta de spoilers?
Mas dentro do mesmo filme.
Ah, uma analogia parecida é a Thalita, minha esposa, que Às vezes eu já peguei ela olhando a última página do livro para saber o que, como terminá-lo. É, tá bem parecido ali as duas.
Não era um mangá, não, Evandro?
Será que era?
Bom, minha experiência ruim com spoilers, se é que pode ter experiências boas, né? Foi no dia do lançamento do Vingadores Ultimato. Ao entrar num grupo de amigos de WhatsApp, um deles, o Marcel, que é ouvinte, inclusive, postou um GIF contendo ali cenas de senhoras de família, digamos assim, que ao acionar esse GIF, ele mudou para a imagem do Homem de Ferro com a finalização do filme. Aquilo me deixou putaço da vida, cabendo até banimento no mesmo do grupo. É isso aí, obrigado, parabéns pelo podcast.
Tem uma questão que é assim, as pessoas querem falar sobre tal obra, certo? Uhum. Então eu entendo assim, que, tipo, eu assisti tal filme, eu quero falar com essas pessoas. Então, antigamente, eu acho que era mais comum, eu chegava em você pessoalmente e falava, você assistiu tal coisa?
Uhum.
Você diria que sim? Aí a gente conversaria sobre o assunto. Uhum. E falaríamos sobre o filme. Então a gente gosta de falar. A questão que eu vejo hoje em dia é que as pessoas gostam de falar tudo nas redes sociais.
Sim.
E aí é que eu acho um problema, porque a gente chega num limite, por exemplo, séries do Disney Plus, WandaVision, principalmente, que tinha todos aqueles mistérios. Se você entrasse no Twitter 5:30 da manhã, tava lá o spoilerzão do episódio que entrou no ar às 5. E aí você não tem como fugir, porque você acessa aquelas redes sociais. Então, eu acho que é a questão do local, mais do que do tempo, né? Então, tipo, tem lugares que eu acho que não seria legal você... Não seria de bom tom você ficar despejando seus spoilers lá.
Tipo a fila do cinema.
Na época, tava passando o filme do Titanic, ali na Rua 3, tinha o Cine Capri e o Cine Veneza. E a fila dobrava o quarteirão ali, todo mundo querendo ver o filme com o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. E aí teve um infeliz que passou falando na fila que o personagem do Leonardo DiCaprio morria no final. O pessoal ficou revoltado e queria bater nele.
Eu concordo com você. Eu acho que tem espaços e momentos para você conversar sobre algo que você assistiu. Talvez o spoiler seja isso, você receber uma informação que você não queira.
É,
né?
Porque aí faz sentido o termo, né, do estragar. Talvez, então, você está dizendo que o spoiler é uma coisa pessoal, né? Então, determinado ponto realmente
Sim.
é spoiler para uma pessoa, mas para outra não seria spoiler.
Exato, é tipo, até onde eu quero saber sobre isso também. Por exemplo, a Melina falou que sobre morte ela não gosta. Então, tipo, eu não vou chegar lá e vou contar pra ela
que o Jon Snow morre.
Mas tem um problema também, porque como você vai saber qual tipo de informação que a pessoa não gosta de receber? Acho que as pessoas às vezes ficam tão eufóricas querendo compartilhar algo que elas gostaram e que viram, ou que detestaram, né, que elas acabam soltando spoilers até sem querer.
Eu sempre conversava com dois colegas de trabalho sobre séries, filmes, e um deles assistiu Walking Dead, só que ele sempre estava alguns episódios atrás, né? Eu estava sempre um pouquinho mais adiantado. Então eu evitava falar sobre a série, né? Para evitar qualquer tipo de spoiler, né? Estragar a surpresa para ele. Só que num dia eu estava falando, a gente conversando sobre séries, surgiu o assunto da The Big Bang Theory, né? E aí eu contei de uma cena que o Leonard conversava com o Sheldon, e aí eles comentam um episódio do Walking Dead, e aí eles falam que a Lori morreu. E aí ele simplesmente vira, né, um desses colegas e fala, nossa, mas eu não sabia que ela tinha morrido ainda.
Ô Evandro, e quando o filme é baseado num livro, por exemplo? Tipo Harry Potter, aconteceu com Game of Thrones também, né?
É um caso complicado. Porque aí entra a questão de que eu nunca sei o que consumir primeiro. Porque um vai estragar o outro. Tô falando que o nível de loucura aqui vai longe. Um exemplo é agora, no momento que esse episódio tá indo ao ar, já, provavelmente eu já assisti, ó, spoiler do futuro, do que vai acontecer. Provavelmente eu já assisti O Legado de Júpiter. E eu fiquei muito na dúvida. É, eu não tinha lido o quadrinho ainda. Eu falei assim, pô, se eu assisto a série, aí o quadrinho vai perder a graça. Mas se eu ler o quadrinho, a série não vai ser tão... Aí entra nessas loucuras.
Mas não acaba sendo uma experiência diferente por ser justamente uma adaptação, né? Não é a mesma coisa.
Ah, sim. O caso desse é o do Game of Thrones, né? Que os livros têm muitas diferenças. E aí é até legal você ver, nossa, cara, olha, a personalidade desse personagem no livro é totalmente diferente. Você tem essa graça também da descoberta, né? São gostos diferentes, mas eu lembrei desse caso aí que eu fiquei na dúvida do que eu fazia primeiro. Então, Vitor, mas é... Antigamente, eu falo antigamente porque, pelo menos pra gente, as novelas tinham mais impacto antigamente, né? Mas esse conceito de spoiler nas novelas nunca foi muito prejudicial, né, pras pessoas. A gente vê hoje muita gente falando mal, tem essa visão mais negativa, mas a gente tem que lembrar que sempre houveram aquelas revistas que divulgavam spoilers de novelas e a galera pagava pra ter spoiler.
Mentira que a maioria lia na fila do caixa do supermercado sem pagar.
Até hoje tem, né? Mas eu acho que o impacto dessas revistas era maior antes.
Mas aqui eu vou dedurar a Mari. Que ela não me ouça. Mas ela ainda consumia spoiler da novela.
Sônia Abrão?
Não, pelo Instagram. Inclusive sobre as novelas que estão reprisando na pandemia.
Não, é, as revistas também, eu já vi em supermercado, elas continuam lançando na capa resumos das novelas antigas como se fosse novidade. Mas sempre teve, até em jornal se abria e tinha o resumo da semana, né?
Sim.
E não sei, as pessoas, e aquilo até incentivava as pessoas a assistirem, né?
Eu acho que cai um pouco no que a Melina falou lá no começo, do... que ela citou o exemplo de Lost, né? Que os fãs gostavam de saber o que ia acontecer para prestar atenção em outras coisas. Alguns códigos, alguma coisa assim. A novela, eu acho que é num
pra não
sentido...
prestar atenção. Exatamente. E poder cozinhar na hora.
Exatamente. Para fazer outras coisas. Você já sabe o que vai acontecer, então você desliga ainda mais.
Não, mas é interessante também essa questão... A gente falou das novelas, e a novela é sempre passa a novela. No dia seguinte, você podia fazer os comentários, né, sobre o episódio, falar sobre o que aconteceu na novela. Isso não seria um spoiler, porque se não assistiu, não assistiu, né? É, aí, hoje em dia, a gente tem a diferença que é a questão do streaming, que é a questão do on-demand, né? Que você pode assistir na hora que você quiser, cada um quer ver no seu tempo. Ah, não tenho tempo de ver agora, vou ver amanhã, vou ver no fim de semana, vou assistir todos os episódios. Então, aí a gente acaba entrando mais nessa questão da validade do spoiler, né? Quando que você pode falar sobre tal coisa sem estragar a experiência de quem não teve tempo de ver ainda, mas quer ver... Quer discutir também, né?
É, acaba sendo uma corrida, né?
Sim, que é que a gente até comentou alguns episódios atrás, que as séries que saem toda de uma vez, a temporada inteira, e você quer fugir do spoiler, você tem que ver tudo, né?
Exatamente. Ou quando saía um episódio domingo à noite, acho que com Lost foi assim, Game of Thrones também... E quando as pessoas não tinham acesso, aí ficavam esperando alguém upar no torrent.
É. E aí a gente entra naquela coisa da pessoa querer se sentir detentora, né? Que até a Melina comentou.
Exatamente.
Ela, então, tipo, eu paguei a HBO pra assistir o Game of Thrones, então eu vou comentar durante o episódio. Você não quiser, sai daqui.
Eu tô onde eu tô! É porque eu mereci!
Ô, Evandro, a gente tava comentando sobre TV aberta e novela, né? Big Brother acabou recentemente.
O Brasil tá lascado!
Ai, já vamos dar spoiler aqui. Não vamos. Vamos deixar pro final da chuvinha.
Mas teve um fenômeno que eu achei interessante, que foi justamente isso. Tinha um caminho, né? Antes as coisas passavam no programa à noite, ao vivo. Só que essa dinâmica se inverteu. As pessoas começaram a se atualizar, ainda mais por pay-per-view e Instagram. As pessoas começaram a se atualizar imediatamente ali, instantaneamente, pelas redes sociais. E à noite era meio que só pra confirmar aquilo que elas tinham visto.
É engraçado, eu acompanhei o Big Brother pelo Twitter. Eu não assisti nenhum dia, nada. Mas eu torci pela Juliette, porque as pessoas que eu gosto estavam torcendo por ela. Eu cheguei a votar pra algum sair.
Qualquer coisa me bota no paredão.
Interessante justamente isso, de como a Globo se apropriou desses spoilers durante o dia. Uhum. Dos memes, de tudo que acontecia na internet. E à noite, ela passava tudo o que a gente já tinha visto, mas era outra experiência você assistir aquilo na TV aberta, ao vivo, na Globo.
Sim, é, porque aí você tem que saber lidar com a questão, né? Porque o que estava acontecendo? Por um lado, as pessoas já sabiam o que acontecia. Sim. Mas por outro, as pessoas estavam o dia inteiro falando de Big Brother, né? Uhum. Eu acho que por isso deve ter tido uma audiência muito alta. Eu tô por fora. Sim. Aí, mas imagino, pelo tanto de coisa que eu vi e assisti por tabela, imagina a audiência que deve ter dado. Então, as pessoas estavam falando o tempo inteiro. Então, não tem por que a Globo também se incomodar com...
Exato.
Com esses spoilers, né?
Imagina. Não, e era material gratuito pra eles.
É, propaganda grátis.
Exato.
E a gente até lembra de alguns casos aí de filmes mesmo que se beneficiaram do spoiler, né? Que acabou sendo propaganda.
Tropa de Elite.
Tropa de Elite, não necessariamente spoiler, mas o vazamento do filme.
Sim.
Poderia ter arruinado a bilheteria, mas muito pelo contrário. Acho que muitas Sim. pessoas que nem saberiam que esse filme existiu, porque a gente sabe uhum. do preconceito que existe um pouco com o cinema brasileiro aí.
Exato.
E alguns anos era maior.
Então, mas são realmente raros os casos em que esse vazamento é visto de forma positiva ainda, né? Tem algumas coisas que são plantadas ali e tal.
É,
que...
eu fico pensando nisso. Quantos dos vazamentos que ocorrem também não são propositais ali, né?
Exatamente.
Aquele ator que conta uma coisa que não era pra contar, entre aspas.
Sim. Aquele seu nude foi proposital?
Pelo amor de Deus, não procurem, gente. É mentira.
Mas então, você acha que as produtoras ainda, elas tentam evitar, de alguma forma, esses vazamentos? E quais estratégias elas usam para isso?
Ah, a gente pode lembrar, por exemplo, a gente falou de novelas, né? Vamos entrar aí na nossa realidade brasileira. Quantas novelas aí não tiveram a questão de, para esconder o final, você ter mais de um roteiro... Até os atores não saberem o que estava acontecendo, quando era algum mistério, né? Agora, saber quem vai casar com quem não precisa, né? Mas aí tinha vários roteiros, ou até eu lembro, eu não vou me lembrar qual novela, mas eu sei que teve casos de novelas que eles gravaram mesmo finais diferentes. Uhum. Eles chegaram a gravar, porque aí nem pra equipe de gravação, nem pra quem estava envolvido na produção, não saberia qual dos finais era o verdadeiro. E acho que isso já aconteceu com série também. O Game of Thrones teve também, né? Umas coisas de esconder o final. Eu acho que eles tentam aí. Uhum. Então tem tanta gente que busca esses vazamentos, que busca deter essa informação, a gente entra de novo nessa questão de que nem todo mundo odeia spoiler.
Exatamente.
Né? Porque se tanta gente procura essas informações e dão informações, e aí tem, e a gente sabe de casos, de fóruns, né, pra discutir.
Eu acho que aí isso cai naquilo que você falou da informação, do jogo de poder.
Uhum.
Desses vazamentos, do tipo, olha, eu sei e estou te contando, então você sabe porque eu estou te contando.
E aí a gente colide também esses vazamentos com as fake news, né?
Exatamente.
Então hoje em dia, como você sabe o que é um vazamento e o que é uma fake news? Só quando realmente você assiste a obra mesmo, vai falar, olha, realmente ele estava lá mesmo.
Então o spoiler pode nem ser real.
Você continua com a surpresa.
Sim.
Nessa questão dos vazamentos, eu me lembro muito daquele caso da Sony, né? Onde foi hackeado todos os documentos deles, né? Tudo que eles tinham lá. E aí vazou uma informação da entre tantas outras, vazou aquela informação de que o Homem-Aranha iria para aparecer nos filmes do MCU.
Sim.
Eu acho que isso não estragou nenhuma experiência, né? Talvez, mas criou uma expectativa enorme, né? E acho que foi bom nesse ponto para eles, né? Mas não sei o resto ali que foi vazado, quanto pode ter prejudicado algumas produções.
Eu lembro que teve um desses vazamentos, foi um filme, né? Que zoava o Kim Jong-un. Então quase gerou uma guerra mundial.
Abortaram antes de lançar, ué. Foi bom. Bom, então se você clicou aí no agregador, né? Pode ser o agregador de podcasts. E viu um episódio sobre spoiler. Você não vai querer sair daqui sem levar nenhum spoilerzinho, né?
Ingênuo.
Nesse momento a gente preparou algo especial pra você.
Chuva de spoilers. Clark Kent é o Super-Homem. E o Chaves é o Chapolin.
E eles não moram num barril.
O Titanic afunda.
E o Jack morre, apesar de caber na porta.
Harry Potter é um bruxo.
E o Bolsonaro é um trouxa.
Juliette ganhou o BBB.
E o Fiuk não.
Darth Vader é o pai.
E a gente só conhece a mãe 8 anos depois.
O Mario sempre salva a princesa.
E a princesa é a única coisa que salva o último Star Wars.
Frankenstein não é o nome do monstro.
E o cadeirudo era a Dona Lourdes Maria.
O Evandro roubou pão na casa do João.
Eu não, foi o Coronel Mostarda com o candelabro na sala de estar.
Capitu trai o Bentinho.
Ou não, não sabemos.
A novela que você está assistindo tem um casamento no final.
E a esposa é de mentirinha, mas depois não é mais.
Nem todo mundo odeia o Chris.
Mas o Chris odeia o Brasil.
E um rato na van já salvou metade do universo.
Depois de todos esses spoilers decisivos aqui, acho que a gente pode encerrar dando o spoiler que a gente prometeu lá no início. Quem matou Odete Reutemann, Vitor?
Pera aí que eu perdi a página no Google aqui. Foi a Leila.
Ah, tá. Quem é essa? Bom, mas se você acompanhou a nossa discussão até aqui, conta aí pra gente nas nossas redes sociais, no Instagram, ou então no e-mail, umratonavan@gmail.com. Conta aí as suas experiências com spoilers, mas por favor, não deixa nenhum spoiler, não.
Gente, vamos flodar o Instagram do Evandro com vários spoilers.
Pelo menos vai ter alguma interação.